Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A partir de agora você fica com a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 24 de março. Isso mesmo, nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Bom início de semana. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados.
Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações aí, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, bem municiado, muito alegre com as notícias do setor policial, né?
Verdade.
E também temos entrevistas hoje, né, Kátia?
Certamente Coutinho vai chegar bem alegre aí. É. Aguardem. Pois é, temos entrevistas sim. Hoje nós estamos recebendo aqui no Jornal do Meio Dia a Eliane Neres Melo, coordenadora do Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase, e também a Jane Francisca dos Santos, enfermeira do Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase. Então daqui a pouquinho nós vamos conversar com elas sobre o Dia Mundial da Tuberculose, que é hoje, 24 de março, tá? Daqui a pouquinho. Bem, o seu, nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça a loja Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. E Margram, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador. A manchete é a cara de Coutinho Neto. É campeão, estamos falando do Bahia, né, Marcos?
Isso, 51º título estadual do Esquadrão de Aço.
Campeão baiano. É.
Jornal Dia de Teresina, desertificação do centro de Teresina avança mais 3% em apenas 6 meses.
Folha de Pernambuco, o setor de logística cresce e gera novos empregos.
Jornal do Comércio do Recife, cenário no país é de fim do ciclo de alta dos juros pelo Banco Central.
A gente só acredita vendo, né? Jornal Dia O Globo, Rio de Janeiro, cobertor curto, ICMS zero para alimentos, esbarra em restrição de caixa dos estados.
Correio Brasiliense do Distrito Federal. Caso de bullying crescem 243% em um ano no Distrito Federal.
É preocupante isso, né, gente? Bullying, principalmente nas escolas aí. Isso não faz bem a ninguém. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Ansiedade. Afastamentos no trabalho disparam. É uma triste realidade também aí no nosso país, hein?
Grave problema. Zero Hora de Porto Alegre, mercado no Rio Grande do Sul, jornadas flexíveis e renda maior dão fôlego ao trabalho informal em relação à CLT.
Jornal do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. STF começa a decidir amanhã se aceita denúncia contra Bolsonaro e aliados.
Folha de São Paulo, prefeitos de cidades pequenas no Brasil têm salários de até R$ 25 mil. Reais.
É, tem municípios da Bahia na lista, hein? Gente, já pensou um município pequenininho com 5 mil e poucos habitantes? E aí o prefeito ganha 25 mil reais? Pois é, ele vai lá, ó, coloca o benefício A, B, eu sei, só aumenta o salário. É, Marcos, não é brincadeira não, viu? Vamos de jornal Estado de São Paulo. Custo do dinheiro. Governo aposta em pacote de crédito para baixar juro em um terço.
Valor econômico de São Paulo, varejo. Inflação leva consumidor a cortar itens, trocar marcas e recorrer mais ao atacarejo.
Pois é, né, gente? Né? Pois é, tudo aumentando nesse país. E o governo tem a cara de pau de dizer, tá caro, não compre. Por que ele não corta na carne, né? Cortar os gastos do governo, que é o que faz é aumentar os juros e a inflação. E por fim, Jornal Popular Goiânia. A bancada goiana destina 17 milhões para a segurança. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Horas e 11 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Aqui no Noticiário Regional, vamos de Ilhéus em Destaque. A gente traz aqui todo dia para vocês Ilhéus em Destaque, sempre falando as principais notícias aqui da cidade, no que diz respeito e, claro, né, o que beneficia a população. Então, nós vamos falar do mutirão de oftalmologia, tá? É isso mesmo que leva aí atendimentos gratuitos à população. Inclusive, já está tendo, né, no Centro de Convenções neste momento a triagem aí para os exames de vista, tá? Então, a Prefeitura Municipal, Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará um mutirão de oftalmologia para atender a demanda reprimida de consultas e exames oftalmológicos no município. A ação, no caso, será desenvolvida, né, em parceria com o Instituto Nacional da Visão e tem como objetivo garantir o acesso aos serviços de saúde ocular, não apenas para moradores da área central, mas também para comunidades e distritos. Tanto que hoje, dia 24, e amanhã, dia 25, equipes da Secretaria de Saúde farão a triagem dos pacientes em diversos pontos da cidade e também em zona rural, cadastrando aqueles que necessitam de atendimento e identificando os tipos de exames necessários. A coordenadora da Atenção Básica do município, a Rosani Borges, destaca que essa iniciativa atende a uma preocupação do prefeito Valderico Júnior e da secretária de Saúde, Sonilda Mello, diante da grande demanda acumulada na área de oftalmologia. Após a triagem, tá, entre os dias 26 e 2 de abril, o mutirão percorrerá diferentes localidades para a realização dos atendimentos oftalmológicos. Então, hoje, né, em relação aos locais e horários de triagem, está acontecendo no Centro de Convenções desde as 8 da manhã e segue até as 3 da tarde essa triagem. Aí amanhã, de 9 às 2 da tarde, vai ter no PSF, né, no Posto de Saúde de Olivença, no Posto de Saúde da Tulha e também no Posto de Saúde da Comunidade de São José. Aí dia 25, né, no caso aqui dia 24 hoje, tá? Eu acabei divulgando aqui para vocês. Está tendo no Centro de Convenções até as 3, vai ter até as 2 da tarde em Olivença, Tulha e São José. Amanhã, dia 25, Posto de Saúde de Sambaituba, Inema, Banco Central e Castelo Novo, também de 9 da manhã às 2 da tarde. Então, vocês que moram nessas áreas aí, podem fazer essa triagem, tá? E claro, tem que levar documentos necessários, como CPF, ORG, comprovante de residência e telefone para contato. Quem não pode participar? Anote, quem não pode? Gestantes, lactantes com bebês de até 3 meses, crianças de 2 a 6 anos, a 6 meses, tá? Então, quem não pode participar? Gestantes, lactantes com bebês de até 3 meses e crianças de 2 a 6 meses. E aí, o cronograma de atendimentos do mutirão na carreta do Instituto Nacional da Visão vai ficar assim. Dia 26, na área central de Ilhéus, será na unidade de saúde do Euler Ázaro, no Teutônio Vilela, tá? A carreta vai estar estacionada lá para fazer os atendimentos de quem já fez a triagem e cadastrou para fazer nessa área. E aí segue, dia 27, lá em Olivença, dia 28 de março, na Tulha, dia 29 de março, em Sambaituba, dia 30 de março, em Castelo Novo, dia 31 de março, em Inema, aí 1º de abril, no Banco Central e dia 2, em São José. Então, com essa ação, a Prefeitura de Ilhéus reforça o compromisso com a ampliação do acesso à saúde e à qualidade de vida da população. Então, você aproveita que está precisando fazer esses exames de vista, já vai participar dessa triagem. Olha aí onde é que você mora, onde é o local mais próximo. Vai lá e participa da triagem que está tendo hoje e amanhã, tá certo? São 12 horas e 15 minutos. Nós vamos mudar de assunto e falar sobre o avanço aí da inclusão escolar, que é algo muito importante quando se fala de crianças atípicas, né, gente? Então, a gente precisa falar sobre esse assunto. Então, Ilhéus avança na inclusão escolar e garante profissionais de apoio a crianças atípicas. A medida da Secretaria de Educação proporciona suporte essencial a alunos e tranquilidade às famílias. Então, a Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, junto com o Centro de Referência à Inclusão Escolar, o CRI, e o Setor de Inclusão, encaminhou profissionais de apoio à inclusão escolar para crianças atípicas da rede municipal. A ação representa um avanço significativo para o suporte às escolas e principalmente para a tranquilidade das famílias, que há mais de um ano lutavam por esse direito. O atendimento abrange crianças neuroatípicas em diversas classificações, incluindo autistas, surdas, cadeirantes e com condições como paralisias e osteogênese imperfeita, que é mais conhecido como ossos de vidro. Entre outros casos graves, né, que agora recebem a atenção necessária. A secretária de Educação reconhece que ainda há crianças aguardando esse suporte e reforça que todas as solicitações encaminhadas pelas unidades escolares, respaldadas por laudos médicos, serão atendidas gradativamente. Então, a secretária Ivani Cavalcante disse: "Compreendemos os anseios da nossa comunidade, mas pedimos paciência e confiança no trabalho que estamos realizando. Vamos garantir que todos os esforços sejam empregados para assegurar o direito à educação inclusiva." Importantíssimo, né, Marcos? Quantas vezes recebemos aqui denúncias, reclamações e fizemos entrevistas nesse programa sobre esse assunto, né?
Sem dúvida, Kátia, é isso.
Agora vamos falar, Marcos, sobre a comissão que vai organizar novo processo seletivo na pasta da Promoção Social, em Ilhéus?
A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza de Ilhéus, SEMPS, instaurou comissão responsável por organizar processo seletivo simplificado para a pasta. O grupo de trabalho é formado por 5 membros, inclusive a secretária Sayonara Machado, que preside os trabalhos. A comissão também é composta pelo superintendente financeiro Antônio Ock, a supervisora administrativa Lorraine Ribeiro, a assistente social Cristiane de Almeida e a supervisora de proteção social básica Gabriele Silva Ribeiro. A portaria número 295, publicada na última sexta-feira, dia 21, estabelece que a comissão deverá encaminhar a seleção dos inscritos para a Secretaria de Gestão elaborar os atos de homologação do processo seletivo. Ainda não há data definida para a publicação do edital. Então, quem tiver interesse, é só ficar ligado aí, né?
Atento. Assim que for divulgado, divulgaremos aqui também, né? Uhum. Vamos acionar o nosso repórter?
Vamos lá.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Bom início de semana. Saudações tricolores para você. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima segunda-feira e uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segundinha e uma excelente semana para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho, ótima semana para você também, um bom trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado, você que está sintonizado acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Viatura tricolor de aço virtual da Gabi circulando por Ilhéus, hein? A Polícia Militar recuperou um veículo que foi roubado aqui na cidade. O fato, na manhã da última sexta-feira, uma guarnição da 68 CIPM foi acionada para verificar a localização de um veículo roubado que estaria no bairro da Conquista. Segundo o proprietário, o automóvel havia sido roubado próximo a uma faculdade na zona sul da cidade de Ilhéus durante a madrugada. Com um boletim de ocorrência em mãos, a vítima reconheceu o veículo no local. Diante da situação, o automóvel foi removido por um guincho e encaminhado à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Ilhéus para serem adotadas as providências legais. Município de Itabuna, tragédia na noite de domingo. Um grave acidente envolvendo dois carros de passeio, um Gol e um HB20, aconteceu ontem por volta das 9 horas da noite no semianel rodoviário de Itabuna, resultando na morte de José Edivaldo Ferreira Barbosa, que tinha 42 anos de idade, e deixando outras duas pessoas feridas. O acidente aconteceu em um trecho que liga as BRs 415 e BR-101. No veículo Gol estavam José Edivaldo Ferreira Barbosa e a esposa dele. Com o impacto da batida, José ficou preso nas ferragens do veículo, enquanto a sua esposa foi arremessada para fora do carro. Infelizmente, José não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. A esposa de José e o condutor do HB20 foram socorridos e encaminhados para o hospital de base em Itabuna. Até o momento, não há informações sobre o estado atual de saúde dos feridos. José Edivaldo trabalhava em uma empresa de guincho em Itabuna há quase 20 anos. Ele era motorista operador de muque. No momento do acidente, José estava retornando da casa de seu pai, que é um médico e reside no condomínio Jardim das Acácias. Ele estava indo em direção ao bairro Parque Verde, onde morava. Uma equipe do Corpo de Bombeiros ainda foi acionada para auxiliar o Departamento de Polícia Técnica na remoção do corpo de José, que estava preso nas ferragens do veículo. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. Extremo Sul da Bahia! Um jovem de 19 anos foi assassinado a facadas no município de Teixeira de Freitas. O autor do crime, Romildo Silva Mariano, de 32 anos, ele foi preso em flagrante após ser contido e amarrado por moradores revoltados com tamanha violência. Segundo informações, Taylon Oliveira dos Santos e Romildo estavam comendo água, estavam bebendo em frente à residência que os dois dividiam há pouco tempo. Taylon era natural de Nova Viçosa. Uma discussão acalorada evoluiu para a agressão física, com Romildo alegando ter sido atingido por uma paulada. Em sua defesa, ele teria se apoderado de uma faca e desferido 3 golpes contra Taylon, atingindo principalmente na cabeça e na perna, onde acertou a veia femoral. Após o crime, Romildo tentou fugir, mas foi interceptado por moradores que presenciaram a cena e ele foi imobilizado e, em seguida, os moradores chamaram a Polícia Militar através do 190. A militares do 87 CIPM atenderam a ocorrência e conduziram Romildo para a Delegacia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas. Ainda Teixeira de Freitas, outro jovem, este, 19 anos de idade, identificado como Miguel Vitor de Oliveira Alves, foi assassinado a tiros no bairro Redenção. Segundo informações da Polícia Civil e da Polícia Técnica, que atenderam a ocorrência após o acionamento do Centro Integrado de Comunicações, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, aparentemente de calibre .40, na região da cabeça. No local do crime, os militares encontraram 3 projéteis parcialmente destruídos, mas de uma cápsula de munição. A namorada da vítima relatou à polícia que estava com Miguel no momento do crime. Segundo ela, 2 indivíduos de uma motocicleta de cor preta se aproximaram e o garupa ordenou que ela se afastasse Antes de efetuar os disparos, o padrasto de Miguel informou que ele não tinha envolvimento com atividades criminosas, mas que havia consumido maconha há um tempo atrás. Ainda no extremo sul da Bahia, município de Eunápolis, na tarde de ontem, domingo, um jovem foi assassinado a tiros. Segundo informações, a vítima, identificada como Luiz Fabrício Conceição Rodrigues, tinha 23 anos de idade e teria sido morta após recusar envolvimento com o tráfico de drogas. De acordo com testemunhas, Luiz Fabrício estava em sua residência quando foi surpreendido pelos atiradores. Moradores relataram ter ouvido diversos disparos e acionando imediatamente a polícia militar e o serviço de emergência. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que o jovem já não apresentava sinais vitais. Luiz Fabrício, que já possuía passagens pela polícia, atuava recentemente como ajudante de pedreiro. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do rango, na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 26 minutos, nós vamos iniciar a entrevista do dia. O assunto é bem sério e importante. Gostaríamos que vocês, caros ouvintes, prestassem bastante atenção. Bem, hoje nós estamos recebendo aqui a Eliane Neres Melo, coordenadora do Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase, e a Jane Francisca dos Santos, que também faz parte do Programa Municipal. As duas são enfermeiras. E o assunto aqui, gente, hoje é tuberculose, que hoje, 24 de março, é o Dia Mundial da Tuberculose. E é com elas que vamos conversar a partir de agora. Boa tarde, Eliane. Seja bem-vinda novamente ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos os ouvintes.
Também desejar uma boa tarde à Jane Francisca. Jane é a primeira vez aqui conosco no Jornal do Meio Dia, né, Jane? Boa tarde.
Boa tarde. Seja bem-vinda. Prazer. Obrigada. É um prazer estar aqui. Boa tarde aos ouvintes da Gabriela FM. Kátia e a Marcos.
Boa tarde.
Bem, Eliane, você como coordenadora, né, a gente estava conversando sobre esse assunto, que é o dia 24 de março, que é o Dia Mundial da Tuberculose, inclusive o tema esse ano, sim, juntos podemos acabar com a tuberculose. Aí eu já aproveito para fazer uma pergunta em cima desse tema.
Sim.
Sim, podemos. Agora, como podemos, Eliane?
É necessário, a primeira coisa é estar atento, né, para o problema da tuberculose. Apesar de ser uma doença milenar, inclusive essa data aí de 24 de março foi criada pela Organização Mundial da Saúde no ano que foi 1982, quando se comemorava 100 anos de anúncio da descoberta do bacilo. Imagine, se o bacilo foi descoberto em 1800, mas a gente sabe que essa doença já existe há muito e muito mais tempo. Só que, por incrível que pareça, ainda constitui um grande problema de saúde pública, porque muitas pessoas no mundo adoecem, muitas pessoas no mundo morrem pela tuberculose também. E o Brasil acompanha esse movimento, o estado da Bahia, a região, né, aqui da região da Costa do Cacau, e Ilhéus também está incluído nesse contexto. Então, isso significa, ouvintes, que a gente precisa estar atento para a existência da tuberculose ainda no nosso meio. É uma situação que é real.
É, e quando ela diz que é real, Jane, infelizmente é, né? Nós temos, existem casos registrados, muitos casos registrados aqui em Ilhéus, né?
Sim, vale lembrar que para uma resposta assim que você perguntou, sim, podemos, né?
Acabar com
a tuberculose. Uma coisa muito importante para a gente falar é que a tuberculose não se acaba só com o setor saúde. É necessário a integração de vários setores para que a gente possa vencer, né? Juntos somos mais fortes e realmente não tem como você tratar uma doença que é necessário assistência social, educação, segurança, sociedade civil organizada, isso. Muito importante nesse processo de acolhimento, acompanhamento e combate à tuberculose. E falando em dados, realmente é assustador o que estamos vivendo recentemente. Nos últimos 12 anos, a incidência, o que é incidência? São o número de casos novos em uma determinada população que é padronizada em 100 mil. Para cada 100 mil tem um número. Uhum. No caso, o Brasil, nos últimos 12 anos, o ano de 2022 em diante, aumentou muito a incidência. E Bahia também aumentou, e Ilhéus aumentou e está com uma incidência o dobro da incidência do Brasil e chega a ser o triplo da incidência da Bahia. Então, assim, é preocupante, significa que tem muitos casos novos por aí. Uhum. Os que são descobertos, fora os que não são descobertos, porque ou não foram diagnosticados, ou foram a óbito por doenças respiratórias e não fechou o diagnóstico de tuberculose. Então, é algo muito necessário a gente lembrar que os casos são inúmeros.
Uhum. Perguntar a Eliane e a Jane, a pessoa, de repente, começa com a tosse, secreção, pode confundir com a Covid e não toma medicação específica para combater a tuberculose?
Sim, assim, o que diferencia a Covid, na verdade, outros quadros que podem trazer o sintoma da tosse, né, outras doenças, uhum, para a tuberculose, que no caso da Covid, a instalação é aguda dos sintomas, tá? Porque é uma virose, né? Então, a pessoa entra em contato com o vírus e daí os sintomas se instalam agudamente, num curto período de tempo. No caso da tuberculose, aí a gente falando da tuberculose pulmonar, porque, inclusive, a tuberculose não acomete só os pulmões, tá? A pessoa pode ter, a maioria dos casos, cerca de 80%, 85% acometem o pulmão. Mas a pessoa só não tem tuberculose no cabelo e na unha, né, Jane? A gente costuma dizer. Então, falando de uma forma resumida. Sim. Mas, assim, quando acomete os pulmões, que é a maioria dos casos, geralmente apresenta esse quadro de tosse. A tosse, inclusive, existe o jargão, né? Tosse por mais de 3 semanas... pode ser tuberculose. Então, a evolução dos sinais e sintomas da doença, que a tosse é o principal deles, é instalado lentamente. A bactéria, ela tem essa característica, inclusive a tuberculose é uma doença provocada por uma bactéria, ela se multiplica lentamente. Então, diferente da Covid, a Covid a pessoa tem um quadro que se instala, geralmente a doença evolui por 7 dias, quando evolui com complicação, então daí ela pode persistir, mas assim, no caso da tuberculose, a instalação do quadro é lento, tá? Então, se a pessoa está apresentando tosse, essa tosse demora mais de 3 semanas para melhorar, é que a gente pensa na tuberculose. Sendo que pode vir associado com outros sintomas, tá? Uhum.
Inclusive, é sobre isso que eu gostaria que ela falasse também, mas como já são 12h32, sim, nós vamos logo a um rápido intervalo. Na volta, a gente continua essa conversa para a Jane e a Eliane explicar para a gente um pouco mais sobre os sintomas, como você ficar atento, onde você pode procurar ajuda, tá bom? Porque existe sim tratamento e gratuito via SUS, tá? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 40 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Margram, Mármores e Granitos, Unex, Você em Evolução, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Mix Mateus e Leos. Bem, para você que ligou o rádio agora, hoje nós estamos recebendo aqui no programa a Eliane Neres Melo, coordenadora do Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase, e a Jane Francisca dos Santos, também faz parte do Programa Municipal de Tuberculose e Hanseníase. Ambas são enfermeiras e o assunto aqui hoje, gente, é o Dia Mundial da Tuberculose, que é hoje, 24 de março. Então, no bloco anterior, né, a gente estava falando, elas estavam explicando sobre essa questão de sintomas, mas eu disse que agora no segundo bloco a gente ia voltar a falar um pouco mais para você ficar atento, tá, aos sintomas. Eu gostaria que a Eliane explicasse um pouco mais sobre os sintomas que mais costumam surgir e chamar atenção, Eliane.
Pronto. Então, assim, quando a tuberculose é pulmonar, o principal sintoma é tosse. Então, vamos focar, né, nessa presença de tosse, que não é uma tosse por um período curto. Qualquer tosse que apresentar durar 3 semanas ou mais, a gente pode pensar em tuberculose, tá? Uhum. É claro que tem algumas populações que a gente não considera tempo de tosse. Então, populações privadas de liberdade, população vivendo em situação de rua, os tabagistas, as pessoas que fumam, né, muito, a gente chama de tossidor crônico. Desses a gente não considera tempo de tosse. Essa tosse pode vir isoladamente, independente da forma, se for tosse seca ou produtiva, associada com outros sinais e sintomas. Então, o paciente geralmente apresenta fraqueza, perda de peso, né? Aquela falta de vontade para realizar as atividades do dia a dia, que é o que a gente chama de adinamia, diminuição do apetite. Tem um quadro também que é muito comum, que o paciente diz que à noite ele tem aquele frio seguido de um calorão e um suor que molha travesseiro, molha lençol e a roupa toda, que é a sudorese noturna, tá? Pode vir também associada de falta de ar. E não são todos os casos, porque isso vai depender do tamanho de lesão que o paciente tem no pulmão e da localização, que pode apresentar também um escarro com sangue, tá?
Ô, Jane, a tuberculose, como ela é uma doença infecciosa e grave, né, mas tem cura, né, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, né, para salvar
Pronto.
vidas.
Pronto. É interessante falar que a tuberculose é uma doença que tem tratamento, tem cura, é 100% SUS. É uma doença que no Brasil a legislação não permite comercializar medicação em farmácias particulares. É uma medicação que está só sobre a gestão do SUS. Então, o paciente com sintomas da tuberculose deve procurar o posto de saúde. Fechando o diagnóstico, ele inicia o tratamento o mais precoce possível. E o tratamento, ele dura no mínimo 6 meses, podendo estender até 9 meses ou até 1 ano, a depender dos casos. Como é uma bactéria, o tratamento é com antibiótico e a gente faz todo o acompanhamento do paciente mensalmente ou sempre que necessário. Mas, assim, a boa notícia é que tem tratamento, tem cura e a medicação também é disponibilizada 100% SUS.
E quando a tuberculose não é pulmonar, como é que pode identificar em outro órgão?
Pronto. O diagnóstico da tuberculose extrapulmonar, como a gente fala, ele é um pouco diferenciado, né? Então, vai muito depender do órgão afetado, né? Se for uma tuberculose meningia, por exemplo, né? Ela vai ter sintomas de doenças neurológicas. Ela pode ter convulsão, ela pode ter uma dor de cabeça, ela pode ter
febre baixa,
perda, né, de peso. Baixa. Mas aí o médico especialista que está acompanhando vai descartando outras doenças e se fechando o diagnóstico da tuberculose, que pode ser por várias maneiras, como eu falei, vai depender do órgão afetado, inicia o tratamento. Uma tuberculose ocular, né? O oftalmologista, ao examinar o olho do paciente no exame oftalmológico, pode identificar uma lesão, uma inflamação infecciosa que não melhora com o tratamento convencional. Pode pensar em uma tuberculose, uma tuberculose intestinal, uma tuberculose urinária, ovariana. E vai depender muito do órgão afetado. E a gente já pegou paciente que teve diagnóstico de uma tuberculose no baço, depois de uma cirurgia de retirada de baço, onde se pensou que era um câncer. Quando chegou o resultado da biópsia, viu que era uma tuberculose no baço. E esse paciente agradeceu muito por estar com uma tuberculose. Ele foi tratado, ele foi curado, ele está bem. Então, uma tuberculose pleural, aquela drenagem do líquido pleural, junto com outros sintomas, né, que aí vai, tanto febre como perda de peso, ou até mesmo critério epidemiológico. Se na família algum paciente ou contato com algum caso de tuberculose, é um outro indicador que a gente utiliza, é o perfil epidemiológico.
E agora muita gente ficou surpresa, como assim a tuberculose não é só no pulmão,
pois
né? E eu imagino que agora, Eliane, muita gente ficou surpresa. Sim. Porque até eu não tinha noção de tudo isso aqui, mesmo a gente conversando sobre antes, sobre essa questão. A gente estava conversando aqui fora do ar sobre... Aí você falou que, infelizmente, existem muitos casos da pessoa que tem HIV e acaba pegando tuberculose. A situação dessa pessoa é mais delicada, né?
Sim, lembrando que o HIV é uma doença que afeta diretamente o quê? O sistema imunológico, não é isso? Então, a gente estava conversando aqui no, né, no, nos bastidores sobre a importância aí da imunidade para conter o desenvolvimento do bacilo da tuberculose, porque é uma doença que é de transmissão aérea, tá? Só lembrando que não transmite por contato. Então, assim, quando a gente é infectado pelo bacilo, quando as pessoas são infectadas pelo bacilo, nosso sistema imunológico, ele vai lá atuar na maioria das pessoas, vai colocar essa bactéria, o bacilo, para dormir. Né? O que a gente diz, a pessoa entra, a bactéria entra em fase de latência. A maioria das pessoas permanecem assim. Esse mecanismo de defesa vai ser formado, coloca a bactéria para adormecer. Para cada 100 pessoas, só 5 vão adoecer logo, 95 vão permanecer com a bactéria em latência. Qualquer condição que afete essa imunidade pode fazer com que esse mecanismo de defesa falhe. Então, aí inclui o paciente com HIV. Uhum. Né? Só lembrando que a tuberculose é a doença que mais mata, mais complica e mata o paciente que é imunodeprimido. Inclusive, a gente falou também sobre a mortalidade também, sim, que é grande, né, por tuberculose.
Infelizmente.
E a gente tem perdido muitos pacientes jovens com o que a gente chama de co-infecção, tuberculose HIV.
Então fica o alerta aí, né?
A gente tá conversando em off e, por incrível que pareça, um diagnóstico de tuberculose vem até trazer alívio com relação a se pensar numa doença mais séria, né?
Sim, isso reforça o que Jane colocou bem aqui. É uma doença que tem cura, né? Tem tratamento, tem cura. Ao longo dos anos, muito se evoluiu com relação a pesquisa, diagnóstico, tratamento. Tem se estudado vacina mais eficaz do que a BCG que a gente tem, né? Que só protege menores de 5 anos. Uhum. Dentre outros mecanismos, né? Que é a identificação da pessoa que tem a infecção latente e tratamento. Esse tratamento da pessoa que tem infecção latente também foi encurtado, né? A gente tem a oferecer mais de um tipo de tratamento e tratamentos que são cada dia mais curtos. Mas ainda assim é um problema de saúde pública. E muito pelo que Jane falou, porque o enfrentamento não pode ser só do setor saúde sozinho.
Realmente.
É uma doença que traz uma carga social imensa. Os determinantes sociais da doença são grandes, porque acomete principalmente populações de maior vulnerabilidade. Então, pessoas que não têm acesso a moradia de qualidade, não têm acesso a uma renda, uhum, suficiente para se alimentar bem, manter a imunidade boa. Uhum. E no local que a gente tem muitas pessoas pobres, né, doentes, muitas pessoas doentes com a doença em atividade, o que é que acontece? A gente vai ter muita veiculação do bacilo e ela vai estar aí à vontade para todo mundo.
Jane e Eliane, existem mitos e verdades em relação à tuberculose? Quais são os mais que as pessoas procuram vocês questionando?
Sim, existem vários mitos e verdades. Um mito é que, na minha casa tem alguém com tuberculose, eu vou separar o talher, vou separar o copo, vou separar o garfo dele.
Isolar a pessoa totalmente de tudo.
Não é necessário. A transmissão da tuberculose é por vias aéreas. Um paciente portador de tuberculose pulmonar e laríngea sem tratamento, quando tosse, fala, espirra ou canta, solta no ar essa bactéria, outras pessoas respiram. Então, se você tem higiene de lavar o copo, o garfo, a faca, outra pessoa pode utilizar e você não vai se contaminar. Tá? Isso é
não
muito
pode usar
importante.
O mesmo, né? A pessoa usou, você vai usar, não
como
existe.
Como outras doenças, H. pylori, como outras...
Uma gripe,
a questão de higiene... Uhum. Né? É necessário, independente se o paciente tem alguma doença ou não.
Verdade.
Mas não é necessário se isolar do paciente. O que é necessário é acolher. O acolhimento é tudo para que esse paciente possa continuar seu tratamento. Porque não é um tratamento rápido como outras infecções. Uma pneumonia você trata com 14 dias. Uma infecção urinária você pode tratar em 7 dias. A tuberculose, que também é uma infecção bacteriana, o tratamento é de 6 meses. Ela é considerada uma doença crônica infecto-contagiosa, porque ela tem um tratamento longo. Então, o paciente precisa de muito apoio. Então, afastar esse paciente, isolar, não permitir ele frequentar alguns espaços como igreja, instituições religiosas, o próprio trabalho,
sala de aula
para os estudantes. A gente já se deparou com algumas dificuldades em escola, onde não aceitava a criança frequentar a aula. Não é necessário. Se ele iniciou o tratamento, com 15 dias ele já não transmite mais a grande maioria.
Bem lembrado.
E ele pode, sim, ter contatos diários com essa pessoa e ela precisa ser bem acolhida. A gente já teve história de paciente que só voltou a tratar porque recebeu da equipe um abraço no dia do diagnóstico. E ele falou, eu estou voltando por conta daquele abraço que vocês me deram. Então, o tocar o paciente, o acolher, né? Não, o problema dele, às vezes, não é só a tosse. Ele tem outros problemas, por isso que a Liana falou de outros setores também trabalhar em conjunto no combate à tuberculose.
Existem outros mitos e verdades também, além do que você explicou agora, ou esse é o principal, assim?
É o principal e mais marcante.
Existe.
Né? Eu lembrei de algo que até minha mãe falava, né? Duas coisas que ela falava. Não é toda pessoa que tem tuberculose que sangra, porque tem pessoas que dizem, ah, não cuspiu com sangue, não é tuberculose. Não.
É bem assim.
Lembra que eu falei antes que depende dado a extensão da lesão que a pessoa tem no pulmão e também de onde essa lesão está localizada. Então, a gente pode ter pacientes, inclusive, que parecem bem rígidos, que a gente fala, né? É, paciente que só tem um sintoma discreto da tosse e tem a tuberculose, tá? E um outro mito é que a mulher que está com tuberculose, ela não menstrua. Isso é um mito também.
Olha.
Tá bom?
Existe outro mito, que a tuberculose é uma gripe mal curada.
Isso.
Não é. A tuberculose é uma doença transmitida por bactéria. É um bichinho, um micróbio bem específico. Então, não é uma gripe mal curada que se transformou em uma tuberculose.
Olha, vocês ouviram aí, né? Quantos alertas importantes, viu? Muito obrigada, Jane. Obrigada, Eliane. Podem ficar à vontade de fazer as colocações finais de vocês sobre essa questão da tuberculose.
Pronto, a gente só se coloca à disposição de toda a população. No caso de suspeita, né? Foquem principalmente na tosse por tempo prolongado. Procurar um posto de saúde, tá? Que os profissionais vão estar... à disposição para atender vocês. E lá o nosso serviço de referência em tuberculose e hanseníase funciona na Avenida Canavieiras, por demanda espontânea. Atendemos manhã e tarde, de segunda a sexta, e não fechamos para o almoço.
Então, é só procurar, né?
Estamos à disposição. Caso precisem, estamos lá.
Jane?
É um prazer esse espaço. Eu acho que a educação é uma fonte importante para a gente poder esclarecer a população. Então, eu deixo o jargão. Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose, procure unidade de saúde. Quanto mais cedo diagnosticar e tratar, mais sucesso a gente vai ter.
Sim, Eliane, pode falar.
Só gostaria de reforçar aqui para os profissionais de saúde que estiverem nos ouvindo, né, para que estejam atentos ao atendimento ao sintomático respiratório. Não só hoje, né, não só esse mês de março, mas também durante todo o ano.
Todo ano.
Porque, infelizmente, nós ainda temos feito diagnósticos tardios. E esse processo aí acaba complicando a situação do paciente. A exemplo de um caso mais recente, que nós perdemos uma paciente, né, de 22 anos, com destruição dos 2 pulmões. É só para deixar esse alerta aí. Agradecer a todos os ouvintes pela atenção e pedir que vocês multipliquem as informações que ouviram hoje. Obrigada.
A informação, né, gente, esse tipo de alerta é sempre importante, né?
É verdade.
Então, fica aí o alerta. E só repetindo, Eliane, o local do programa municipal? Só
na Avenida Canavieiras, no antigo CESP, tá? No CAI 3, setor de tuberculose e hanseníase.
Aberto de segunda a sexta-feira, durante todo o dia, não fecha para almoço, tá? Muito obrigada, Eliane. Muito obrigada, Jane.
Obrigada.
Até a próxima, tá? É. 12 horas e 55 minutos. Vamos acionar novamente o nosso repórter. Coutinho, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi está retornando, reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar juntinho comigo pelos 4 cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Acidente com vítima fatal, acompanhe comigo! Um acidente com vítima fatal resultou na morte de um homem chamado apenas conhecido como Edinaldo. Edinaldo era morador da zona rural do município de Condeúba, no sudoeste baiano. De acordo com informações, o acidente aconteceu na região de Mortugaba, em uma estrada vicinal conhecida como Estrada do Sítio. Edinaldo teria perdido o controle do veículo em um trecho de difícil acesso, vindo a óbito ainda no local do acidente. O corpo foi removido por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica e encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Vitória da Conquista. Ainda, sudoeste baiano. Uma operação policial na tarde de ontem, domingo, resultou na morte de dois suspeitos de crime na cidade de Jequié. A ação policial envolveu guarnições do 19º Batalhão de Polícia Militar, Rondesp e CIP Central, e aconteceu na região do bairro quilômetro 3. E os policiais foram ao local depois de terem sido informados pelo Centro Integrado de Comunicações, o SICOM, sobre a presença dos suspeitos na área quando se depararam com os indivíduos. Aconteceu a troca de tiros, foi bala para tudo que foi lado. Os suspeitos teriam tentado evadir, embriando-se em uma área de mata, mas foram alcançados e alvejados durante a ação, sendo socorridos ainda ao Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiram. Na operação, armas de fogo e outros materiais foram apreendidos e foram encaminhados e apresentados na Delegacia Territorial de Jequié. Ainda sem a identificação, os corpos foram levados para o hospital, do hospital para o Instituto Médico Legal. Detalhes da operação ainda deverão ser divulgados no decorrer da semana. Na tarde do último sábado, um homem, identificado apenas como Rodrigo, foi assassinado a facadas na cidade de Poções, também no sudoeste baiano. O crime aconteceu no bairro Alto da Vitória. De acordo com testemunhas, a vítima foi surpreendida e golpeada diversas vezes com uma faca. Apesar da tentativa de socorro com moradores da região, Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada, realizou o isolamento da área até a chegada da equipe do Departamento de Polícia Técnica, que realizou a perícia e a remoção do corpo para o IML de Vitória da Conquista. A Polícia Civil já iniciou as investigações e trabalha para identificar o autor e também entender a motivação do homicídio. Até o momento, ninguém foi preso. No Recôncavo Baiano, o município de São Félix registrou a primeira morte violenta do ano de 2025. O crime aconteceu na tarde de ontem, no porto da cidade, por volta das 16h30. Segundo o relato, um homem de prenome Júnior estava lavando um veículo na porta de casa quando dois homens de moto se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. O morador, Júnior, chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital municipal, mas não resistiu e morreu. A autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Acidente com vítima fatal nas rodovias ensanguentadas da Bahia. A Polícia Rodoviária Federal, no posto da cidade de Capim Grosso, registrou na manhã de ontem, domingo, mais um gravíssimo acidente com vítimas fatais da BR-324, desta feita no trecho que liga a cidade de Gavião ao distrito de Itatiaia, que pertence a São José do Jacoípe. O acidente, tipo colisão traseira de um Fiat Strada contra uma motocicleta Honda CG, resultou na morte de dois ocupantes da moto, identificados como Gilmar Pereira Gonçalves, de 27 anos de idade, e Cauã dos Santos Costa, este tinha 19. As duas vítimas fatais eram moradores da localidade conhecida como Embratel, região de Itatiaia. Eles estariam retornando da cidade de Gavião quando aconteceu o incidente. Outro acidente com vítima fatal também na BR-324. Este aconteceu na tarde do último sábado, envolvendo um caminhão e uma motocicleta, resultando na morte de dois homens que trafegavam na moto. A colisão, cujas circunstâncias até o momento não estão esclarecidas, aconteceu pouco antes das 15 horas. No município de Nova Fátima, no território da bacia do Jacuípe, equipes do SAMU estiveram no local para atender a ocorrência, porém, ao chegarem no local, encontraram uma das vítimas sem os sinais vitais. A outra estava com vida, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância do SAMU. O motorista do caminhão, Luiz Carlos Santos Filho, de 27 anos, permaneceu no local e teria dito que chovia muito no momento do acidente quando foi surpreendido com a moto na frente do caminhão. A vítima, que morreu no local, não tinha sido identificada. Porém, a outra que faleceu dentro da ambulância é Edenildo Silva Santana, de 36 anos, que era natural da cidade de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. e que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Abraço para você até a edição de amanhã, tá? Do JMD. Bem, uma hora da tarde já, então vamos resumir aqui a última notícia para vocês. É o caso, vamos falar do caso da dentista, né, gente? Que morreu após ser baleada durante o tiroteio em Salvador. Ela que chegou a ficar internada alguns dias. E com a morte dela, a família da dentista Larissa Azevedo Pinheiro resolveu doar os órgãos dela. E ela foi baleada durante o confronto na Avenida Paralela, em Salvador. A informação, né, dessa doação aí, que a família decidiu doar os órgãos dela, foi divulgada um dia após a morte dela, né? E o gesto de solidariedade foi revelado pela irmã da vítima, Letícia Pinheiro Azevedo, através das redes sociais. Então, o corpo de Larissa será sepultado hoje, tá? No cemitério municipal de Itamari, que fica a 320 quilômetros de Salvador, onde vive a família da Larissa. O horário não foi divulgado, tá? Enfim, inclusive os parentes pediram que todos compareçam de roupas brancas, conforme como forma de pedir paz. Porque, infelizmente, a Larissa foi morta em meio a uma violência absurda que assola a capital baiana, tá? Então, a Larissa, ela tinha 28 anos de idade e no dia 14 de março ela foi atingida por disparos de arma de fogo durante um tiroteio na via mais movimentada da capital baiana, que é a Avenida Paralela, enquanto ela seguia para o trabalho, tá? Então, gente, essa é a violência da Bahia fazendo mais vítimas, tá? E até quando a Bahia vai viver assolada por essa violência toda? Do nada, você é surpreendido em uma avenida, quando você está indo para o trabalho, você é surpreendido por tiros e acaba virando uma vítima. Triste realidade no nosso estado. Essa é a nossa última notícia de hoje aqui no JMD. Vamos finalizar por aqui esta edição. Agradecendo a sua audiência, querido ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde a você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, no oferecimento Mix Mateus, Mix Mateus e Lielz, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lielz, conheça a Universo Calçados, Rua Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade. Atendemos a toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Daqui a pouquinho tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.